está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia identifica dois suspeitos de terem matado jovem em Marialva com mais de 40 tiros. Número de casos de dengue no Paraná sobe e é 42 vezes maior do que há um ano. Petrobras anuncia fechamento de fábrica de fertilizantes no Paraná e vai demitir quase 400 funcionários. Tribunal Regional Eleitoral julga novo recurso do ex-deputado Valdir Rossoni. Bancos e empresas já podem consultar o cadastro positivo dos clientes. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu em Curitiba com muitas nuvens e com temperatura mais baixa em comparação aos dias anteriores, 15 graus. Mas a máxima hoje chega aos 30 graus. As temperaturas seguem elevadas na faixa oeste, máxima de 36 graus em Foz do Iguaçu. No litoral, dia quente e nublado, máxima de 32 graus. Temperatura mais alta na região norte do estado. Em Porecatu, faz 34 graus. Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, suspeitos de envolvimento na morte de um funcionário de uma tabacaria em Marialva, no norte do Paraná. O crime aconteceu na noite de sábado, quando a vítima foi alvejada por mais de 40 tiros. A motivação da morte do jovem continua sendo investigada, como conta o repórter Victor Simeão.
Um adolescente de 17 anos confessou a participação no homicídio de Pedro Teixeira Martins no sábado em Marialva. Ele foi apreendido pela Polícia Civil, assim como um jovem de 18 anos que foi preso. No sábado, Martins, de 27 anos, foi morto a tiros em uma tabacaria. Policiais civis e militares participaram na ação que encontrou os dois suspeitos. O jovem de 18 anos já tinha um mandado de prisão em aberto em relação a outro caso. Em depoimento, ele disse que estaria sendo ameaçado por Martins, mas ficou em silêncio quando questionado se teria matado a vítima. A Polícia Civil encontrou indícios de participação efetiva dele, como a jaqueta de couro e luvas, diz o delegado responsável pelo caso, Rodolfo Vieira.
Nessa última segunda-feira, a Polícia Civil de Marialva, em conjunto com a Polícia Militar, especialmente com o Batalhão de Choque de Maringá, demos cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão que haviam sido deferidos em uma outra operação, que inicialmente não tinha relação com esse delito de sábado. Todavia, num desses alvos, a gente conseguiu encontrar elementos fortes que ligam esse alvo ao crime de sábado, né? Dentre esses elementos, a gente conseguiu localizar a jaqueta de couro que foi utilizada no crime, que tem inclusive um rasgo característico na manga, que dá para ver no vídeo do circuito interno de monitoramento da tabacaria. Localizamos duas balaclavas e as luvas utilizadas, que já estavam inclusive na caixa de esgoto, que eles haviam tentado se desfazer delas. E localizamos também dois carregadores de pistola 9mm, que foi o calibre utilizado pelos bandidos na empreitada. E durante as oitivas, o maior de idade acompanhado da advogada, especificamente sobre o cometimento do crime, optou por ficar em silêncio. Mas assumiu que a vítima era efetivamente a vítima almejada e que ele estaria sendo supostamente ameaçado pela vítima e por outras pessoas que a gente precisa, durante a investigação, identificar.
O adolescente assumiu o crime, mas a confissão deve ser analisada com outras provas, afirma o delegado.
Todavia, essa confissão precisa ser analisada em conjunto com demais provas, né? A confissão não tem valor absoluto, então a gente precisa de outros elementos para poder confirmar ou não essa confissão do menor.
As detenções não aconteceram em flagrante. Por conta disso, no caso do adolescente, ele assinou um termo circunstanciado e foi encaminhado à autoridade responsável. Em relação ao jovem de 18 anos, ele foi preso em flagrante, mas por tráfico de drogas e posse de munição de calibre restrito. No caso do homicídio, o pedido de prisão ainda deve ser feito pela polícia. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Petrobras anunciou que vai encerrar as atividades da subsidiária que produz fertilizantes em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Com a decisão, quase 400 funcionários vão perder o emprego. O sindicato que representa os trabalhadores afirma que vai tentar reverter a decisão da estatal, que vai contra o acordo coletivo da categoria. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
396 pessoas vão ser demitidas pela Petrobras, que anunciou ontem a hibernação da subsidiária Araucária Nitrogenados S.A. Segundo a companhia, a fábrica de fertilizantes apresenta prejuízos desde 2013, ano em que foi adquirida. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram R$ 250 milhões, e para este ano as perdas estavam estimadas em mais de R$ 400 milhões. A Petrobras informou que a matéria-prima utilizada na fábrica, o resíduo asfáltico, está mais cara do que seus produtos finais, a amônia e a ureia, e que as projeções para o negócio continuam negativas. A Araucária Nitrogenados S.A. é a única fábrica de fertilizantes do país que opera com este tipo de matéria-prima. No entanto, o Sindiquímica Paraná, sindicato que atende a categoria, informou que a matéria-prima é adquirida da própria refinaria da Petrobras e que o valor é resultado de um desinteresse da atual gestão em manter o negócio, como explicou o diretor sindical Rodrigo César Maia.
A Petrobras ela pratica um preço baseado no dólar, um preço das matérias-primas, tanto do petróleo como o resíduo asfáltico, que é a nossa matéria-prima para o fertilizante, tornando inviável a operação da fábrica. Mas é apenas um ajuste contábil. Tanto que em 2015, a nossa fábrica de fertilizantes bateu recordes, inclusive dando milhões de lucro. Entende? Então, o que está acontecendo agora, infelizmente, é o desinteresse político.
Nos últimos 2 anos, a fábrica esteve à venda e passou por um processo de desinvestimento, conforme a própria empresa. A Petrobras também anunciou que a chamada hibernação da fábrica atende à estratégia da companhia de focar em ativos que gerem maior retorno financeiro. Outras duas empresas do mesmo ramo já tinham passado pelo mesmo processo, uma na Bahia e outra em Sergipe. Segundo o sindicato, mais de 1.000 famílias vão ser diretamente atingidas, já que além dos cerca de 400 funcionários, a medida afeta mais 600 terceirizados. E eles consideram que a cidade de Araucária também vai sofrer diretamente o impacto, que deixa de arrecadar os impostos da subsidiária. Segundo Rodrigo César Maia, o sindicato trabalha para reverter a decisão, já que o acordo coletivo proíbe a demissão em massa.
O que o sindicato faz no momento não se dá por vencido, entendeu? A gente está procurando várias esferas, a jurídica e a esfera política, para tentar sensibilizar, para que vejam com bons olhos, porque a gente fala uma fábrica de fertilizantes que abastece o país inteiro em 7% dos fertilizantes que são consumidos. O que a gente tem que fazer enquanto representantes dos trabalhadores é isso. A gente colocar a cabeça no lugar nesse primeiro momento, mas tem sim várias situações que a gente pode ainda caminhar para que seja revertido essa situação. Nós entendemos que a Petrobras, a própria Petrobras, a holding mesmo, pode dar um fim melhor, que não seja a hibernação e a demissão de todos esses trabalhadores, e é isso que a gente espera.
A Petrobras informou também que a fábrica vai ficar em condições que garantam total segurança operacional e ambiental, além da integridade dos equipamentos. Já em relação aos funcionários desligados, a empresa disse que vai pagar, além das verbas rescisórias legais, um pacote adicional, composto no valor de R$ 50 mil a R$ 200 mil, proporcionalmente à remuneração e ao tempo trabalhado de cada funcionário. E ainda vai manter o plano médico e odontológico, o benefício farmácia e o auxílio educacional por até 24 meses, além de uma assessoria especializada em recolocação profissional. Mas o diretor sindical Rodrigo César Maia disse que o sindicato repudia a postura de demissão e que o pacote de benefícios oferecidos pela empresa não atende às necessidades dos funcionários, já que as fábricas de fertilizantes são escassas no país e isso dificulta a recolocação profissional para a maioria deles. De acordo com o diretor, a estratégia da Petrobras fere não apenas o interesse regional, mas também a soberania econômica nacional.
A gente, infelizmente, tem que voltar a falar num assunto que é pertinente, que é a conjuntura política do governo hoje. Quando eu falo governo, é o presidente do país, é o presidente da Petrobras, que é colocado lá através dele. O desinteresse da Petrobras, né, da gerência executiva, tanto para a parte do fertilizante e para a parte do refino, onde se enquadram todas as refinarias, e que o plano estratégico deles é acabar com tudo isso, eles não seguem o próprio discurso, entende? Uma vez eles falam em soberania nacional, mas estão acabando com praticamente todas as fábricas de fertilizantes, e quando a gente fala em fertilizante, é a soberania agrícola.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O sindicato marcou uma mesa de mediação no Ministério Público do Trabalho para a próxima segunda-feira, em Curitiba. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai julgar na próxima segunda-feira um novo recurso do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni, do PSDB, contra a decisão anterior da Corte no dia 17 de dezembro, que rejeitou as contas de campanha de 2018, quando ele disputou as eleições para deputado federal. Na decisão, os desembargadores determinaram a devolução de R$ 420 mil reais por falta de comprovação de gastos com mobilização de rua, locação de imóvel e de veículo. Segundo a decisão do relator, desembargador Gilberto Ferreira, a ausência de recibos de comprovação de pagamento, representando 36% do total de recursos movimentados na campanha, impõe a desaprovação das contas do candidato e a devolução da quantia ao Tesouro Nacional. O número de casos confirmados de dengue no Paraná é 42 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. A informação é do segundo boletim de 2020, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira. Segundo o levantamento, desde o final de julho de 2019 até a segunda semana de janeiro, foram confirmados 6.068 casos. No mesmo período do ano epidemiológico anterior, eram 142 confirmações. O resultado desta semana também aponta aumento de 725 registros de dengue em comparação com o boletim anterior, com 5.343 casos. No boletim desta terça-feira, o Paraná registrou ainda 3 casos de Zika vírus, mesmo número apontado na semana anterior. Todos os casos foram identificados em Foz do Iguaçu. Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, Araucária e Curitiba tiveram casos de chikungunya. Os registros também já haviam aparecido no boletim da semana passada. A seguir, bancos e empresas já podem consultar o cadastro positivo dos clientes. E hoje tem divulgação do vestibular da UFPR. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.